Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
A você que nos acompanha, tá chegando o GE Atlético, ufa, ufa, o Galo ganhou, galera, ganhou no Mineirão, olha só, que saudade que o Mineirão tava de uma vitória do Atlético. O Galo venceu o Fluminense no sábado, venceu bem, venceu por 2-0, com o Everson trabalhando muito pouco, com o Hulk brilhando, mais um doblete do craque atleticano, chamando a responsabilidade, definindo o jogo. O Cuca abrindo mão de muita coisa do seu jogo para vencer o Fluminense, o dinizismo, o Fluminense que estava à frente, está à frente do Atlético na tabela de classificação, e o Galo conseguindo respirar, abrindo uma frentezinha aos adversários ali na briga pela vaga na Libertadores, que tinham encostado, e olhando para o jogo contra o Santos no meio de semana, depois Ceará no fim de semana em casa de novo. Acabou o jejum em casa, a torcida saiu feliz do Mineirão no sábado. Sou Henrique Fernandes, vou tocar a bola com os meus companheiros aqui nessa edição de hoje. Uma edição bem mais leve, Carol Leandro, voz da torcida. Bem mais tranquila para a voz da torcida aqui do nosso GE Atlético, porque o Galo ganhou. Tudo bem, Carol?
Tudo jóia, Henrique. Nossa, é um alívio, né? Para mim, a sensação inicial foi essa. Foi um alívio e de saber que as coisas voltaram ao normal. O normal tem que ser esse aí. O Galo tem que ganhar dentro de casa. E foi preciso que esse jogo fosse totalmente diferente dos últimos para que a gente pudesse buscar essa vitória. Agora é pensar para frente, pensar o que fazer quando a gente não encontrar jogos como esse. Esse tipo de jogo, o Galo já mostrou que está prontinho para vencer. Mas a maioria dos jogos são diferentes e a gente vai precisar achar a fórmula. Mas a tão falada confiança que desde que o Cuca chegou está em pauta, a gente viu sábado ela funcionando. O Hulk colocou uma bola para dentro cara a cara. Foi como a gente acostumou a ver. O Galo conseguiu ter a sua estratégia, buscar o gol, buscar a vitória, se manter concentrado durante o jogo todo. E isso foi muito importante. Eu vou ficar com todos os lados bons desse jogo, me agarrar a eles, porque a gente vai precisar muito dessas qualidades para o resto do campeonato.
É, pode ser uma vitória para virada de chave. O Jaime Júnior, a gente teve as eleições esse domingo, primeiro turno, né? Já definições até no governo de Minas Gerais, enfim, mas algumas definições já acontecendo, tem segundo turno para presidente. O Atlético, a última vez que tinha vencido no Mineirão, não tinha começado a campanha ainda. A campanha começou ali no início de agosto, a última vitória tinha sido no início de julho, cara. Aquele jogo contra o Emelec, 1-0. Na Libertadores, que já nem existe mais para o Galo foi eliminado. Pelo Brasileiro, 25 de junho, aquela virada contra o Fortaleza. Acabou esse jejum, né, cara? Acabou esse negócio, voltou a vencer 2-0 sobre o Fluminense. Jaime, seu destaque.
Ô, Henrique, você fez uma relação interessante aí. Um abraço para você, Laura, Carol. Quanto tempo que o Atlético não vencia em casa? A gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado a ver o Galo sempre vencendo em casa, junto com a torcida. Então, foi importantíssima essa vitória, também porque o Corinthians venceu, que é o quarto colocado, o Flamengo venceu, é o quinto colocado, e o Atlético Paranaense venceu, que é o sexto colocado, são os três times que estão logo acima do Galo. E aí, o América, que está logo abaixo do Atlético, venceu, o Fortaleza, que está logo abaixo do América, venceu, o Botafogo joga nessa segunda-feira, é um time que pode ganhar do Palmeiras? Pode, é o líder, está disparado lá, tal, mas a gente sabe como é que o futebol... Botafogo ainda joga na rodada e pode vencer também. Então, assim, já pensou se só o Atlético tropeça? Então, todo mundo para baixo diminuiria essa margem em relação ao Galo e os de cima aumentariam. Então, foi fundamental ter vencido também por esse aspecto. E quem acompanhou o nosso último podcast, o Henrique estava de férias, né? Eu falei assim, ô, gente, olha só como é que é o futebol, né? Eu pensei uma coisa, aconteceu outra no jogo e acabou que deu certo também. Porque na hora que eu vi, quando eu vi o jogo contra o Fluminense, eu falei assim, gente, o Fluminense aqui é time que gosta de ter a bola, e gosta de construir a jogada desde lá de trás, E o Atlético, que é um time que marca muito bem pressão no campo do adversário. Zaracho, extraordinário ladrão de bola. Quantas vezes o Galo fez gol com roubadas de bola do Zaracho, partindo de uma roubada de bola do Zaracho. Então, até sugeri o pessoal, bota no Cartola o Hulk e o Zaracho. Quem botou, arrebentou no Cartola, né? Pessoal, bota os dois, porque algo me diz que esses dois, é jogo para os dois.
Ô, Jaime, não tem os números da Mega Sena aí, não?
Mas olha só, eu pensei uma coisa, eu mirei numa coisa, acertei noutra. Porque quando eu vi o Atlético ali no primeiro tempo, eu vi o Galo, grande parte do jogo, naquele primeiro tempo ali, o Galo marcando no campo dele. Eu falei assim, olha o Cuca, rapaz. Eu pensei que ele ia para cima do Fluminense ali para marcar pressão, marcou no campo dele,
tem uns dados aqui para a gente até aprofundar essa análise, Jaime. Vou segurar só um pouquinho, porque realmente foi a mesma leitura que eu tive. Só dá um abraço para a Laura, que o cara já intrometeu, já te deu uma sacaneada aí. Ô, Laura.
Foi mal, não tô respeitando a hierarquia.
Não tá respeitando, né? Não a hierarquia. Perdão. A ordem de abertura do programa. É um absurdo. Tô brincando, Laurinha. É aqui. O Hulk falou, pô, não gosto que a torcida cobre raça, porque a gente tem tido raça, a gente tem se dedicado, a gente tá treinando muito. O Hulk treinou muito bem pro jogo contra o Palmeiras, treinou muito bem pro jogo contra o Fluminense, fez tudo certo. Contra o Palmeiras não deu certo, o time perdeu o jogo. Contra o Fluminense... Evidente. Zaia. A filhinha do
ela
Hulk
esteve no campo,
estreou no estádio, mesmo. Né? É, estreou no estádio. Foi a Zaia que fez virar, Laura, tudo bem?
Fala, Henrique, Carol, Jaime, ao torcedor atleticano, desculpa pela intromissão aí, não, quebrar sua ordem, mas é, uma coisa de... O Atlético, nas coletivas do Cuca, a gente sempre ouvia nos últimos jogos, o time tá treinando muito bem, tá treinando muito, tá, só que não funciona no jogo, e por conta da gente não assistir mais treinos no CT, né, a gente não tem essa percepção, porque quando você acompanha o time no dia a dia, você vê o time treinando e vê o time em campo, você fala, cara, realmente o time tá treinando bem, acho que tá desempenhando no jogo o que tá acontecendo no dia a dia, mas a gente não tem mais essa percepção, e no jogo de sábado, né, acho que o Cuca pôde, enfim, ver o treino que ele diz ver no dia a dia do Galo, treinando muito bem e jogando bem. Agora, o Hulk foi um dia especial para ele, por ser contra o Fluminense, né, um adversário que está ficando marcado na história do Hulk, a filhinha mais nova, estava toda a família no campo, e ele até se emocionou depois do jogo, né, na entrevista ali, falando sobre isso. Então, o Zaia foi pé quente, tenho certeza que nos próximos jogos a torcida vai querer ver ela de novo no Mineirão, viu?
É isso, a Laurinha agora devidamente apresentada, já vou te devolver a palavra para não te roubar esse gancho, né? Mas é aquilo, cara, eu até abri a transmissão no sábado, já estava de volta, dizendo, são dois times que gostam da bola, entre os melhores passadores do campeonato, entre os times com maior posse média, alguém vai ter que ceder, e foi o Cuca que cedeu. Esse jogo, o Atlético teve 33% de posse de bola, Jaime, em toda a temporada foi o jogo que o Atlético teve a menor posse. Antes desse tinha sido o jogo contra o Flamengo da Copa do Brasil, aquele 2-1 no Mineirão, que o Atlético teve 41%, um jogo que o Galo começa jogando de 1-0, aquele gol de cobertura do Hulk, né? Isso condiciona, te dá a possibilidade de baixar blocos, defender. No jogo contra o Fluminense, o primeiro gol sai já no final do primeiro tempo. Então o Galo, mesmo com o 0-0, teve a frieza de mudar o seu jeito de jogar para entregar a bola ao Fluminense e explorar outras armas, né, Jair?
Exato, exato. E quando o Atlético entrega a bola para o Fluminense e vai para o seu campo se defender, ele arrebentou com a estratégia do Fluminense. O Fluminense não estava conseguindo jogar. Foi interessantíssimo isso, porque o Fluminense gosta disso, de estar vencendo terço a terço o campo, e o adversário marca para poder tentar tomar a bola. O Fluminense tem conseguido romper bem essa marcação. Está muito bem treinado o time do Diniz. E aí, quando rompe essa marcação, vai lá na cara do gol. O Galo sentiu isso no primeiro turno. O Cuca certamente viu o jogo no primeiro turno e falou, nossa, o Galo tomou 5 gols ali. E a gente vai se lembrar de gols do Fluminense ali, saindo lá de trás, construindo o jogo. Depois que você vence a primeira linha de marcação, sobra muito mais espaço lá atrás. Por isso que o Diniz gosta tanto de sair desse jeito. Porque depois que rompeu a marcação, aí, meu filho, aí os caras têm espaço para jogar. Então o Cuca tirou esse espaço do Fluminense. E aí, o Fluminense, qual foi a estratégia dos caras em campo? Eu não sei se foi o Diniz que mandou isso. Eu acho até que não. Foi uma solução dos caras em campo. Aqui, bola longa. Vamos meter bola longa, porque eu não estou conseguindo entrar. Aí começou a meter. Aí não é que o negócio deu certo? Porque esse negócio da bola longa do Fluminense deu certo. Eles começaram a encaixar bolas. E aí eu quero citar um cara que às vezes ainda vejo o torcedor pegando no pé. Mas, pô, o Everson, gente, é um extraordinário goleiro. Eu sou fã demais do Everson. Ele pegou uma bola no primeiro tempo fundamental, fundamental. Se o Fluminense faz 1-0 ali, vocês podem ter certeza, é outro jogo, porque o Galo está num momento emocional que o fazer o gol, o primeiro gol, é importante. E não tomar o gol de empate também. Então, o Everson foi importante nisso. Palmas para o Everson. E aí o Galo consegue fazer 1-0 numa roubada de bola, né? Que eu cheguei a prever, né? Roubada de bola do Otávio. O Fluminense até pede falta, achei que não foi. E o Zarate dá no Hulk para fazer o gol do jeito que ele fez um monte de vezes já,
Felipe,
né?
Felipe Melo completamente enlouquecido no lance, né?
É.
Felipe Melo sai para dar, gente, um bote ali, dá o espaço, Zarate enxerga, dá para o Hulk. Aí o Pavon vem fechando do outro lado, olhando o lance no campo, no estádio. Não sei se a Carol, estando lá, teve a mesma sensação. Hulk, ele dá uma olhada de rabo de olho assim, parece até que ele cogita rolar para o Pavon. Mas eu acho que ele pensa assim, cara, tem que ser comigo isso aqui. É, já, a cobrança é grande, eu vou ter que definir, assumir esse negócio. E aí ele define bem, né, Jair?
Ele define bem, define bem. E aí é o seguinte, a história do jogo tem algumas situações, eu já citei a importância do Everson. Depois do 1-0, lá no segundo tempo, o Galo teve a chance do 2-0. Contra-ataque espetacular do Galo, com o Hulk vindo sozinho. Ele tinha a possibilidade de um passe para o Zarate, ele preferiu não dar. E aí, quando ele avançou mais, né, chegou a marcação do Felipe Melo, aí não tinha jeito de dar o passe mais para o Zarate. Ele teve que definir e o Fábio fez a defesa. Né? Então, ali teve um papel importante do Felipe Melo, que nesse lance foi bem. Nos outros, o Hulk botou o Felipe Melo no bolso, tá? Botou Felipe Melo no bolso. E para o torcedor do Galo, isso é muito importante para o próprio Hulk também. Porque a gente viu em outros jogos na temporada, os zagueiros levando a melhor em cima do Hulk nessa temporada. Então, nesse jogo, o Hulk foi soberano ali na frente, né? E conseguiu fazer os dois gols. Então, assim, o atleta, teve uma bola do Hulk para o Ademir também, que o Ademir acabou perdendo um gol assim, né, na cara do goleiro, que não pode perder. Então, assim, essas situações voltaram a acontecer, do Atlético perder gols em chances claras. Mas, né, esse foi o jogo que surgiu a situação que algumas vezes aconteceu com o Galo nessa temporada, né, de um pênalti bobo ali e tal. O Manuel com um braço aberto, ação de bloqueio, o VAR chamou o árbitro de campo, deu o pênalti, o Hulk foi lá com a competência de sempre e meteu 2-0. Aí o Galo tranquilizou, né? Mas o Galo poderia ter tomado gol de empate. Poderia ter tomado um gol de empate e a história ter mudado, né? Que bom que dessa vez o Galo conseguiu sair de campo sem tomar gol. Esse foi outro ponto positivo. E aí consegue vencer, sabe? O Galo precisava disso. Nem precisava de um grande jogo. Acho que fez um grande jogo, foi importante. Mas nem precisava disso.
Fez um ganhar, ótimo jogo.
Ganhou.
Acho que fez um ótimo jogo, Jaime. Quero ouvir a Carol também. Carol, você ficou surpresa com a postura? Você acha que a vitória foi uma lição de humildade? Você estava no estádio, como é que a torcida reagiu? A torcida entendeu aquele momento, assim, certa aflição. O atleticano, com o time de qualidade que o Galo tem, o atleticano não está acostumado a ver o time sem a bola, né? Em casa, muito menos. Contra o Palmeiras, o que a gente viu contra o Palmeiras foi uma avalanche ofensiva do Atlético no primeiro tempo, uma aberração de placar em 0-0, né? Com o Galo perdendo muita chance. Contra o Fluminense, não teve essa fartura toda de chance. Teve, sim, um Atlético muito comprometido defensivamente, como o Jaime bem descreveu, mudando seu jeito de jogar e conseguindo no final do primeiro tempo o seu gol. Como é que você sentiu o jogo do Atlético e como é que você viu a partida em termos táticos, Carol?
Oi, primeira coisa, você falou do gol do Hulk aí. Se paralisasse aquele lance na arrancada dele já, eu era capaz de apostar que ele ia rolar aquela bola no Pavon.
Tava com muita cara, né?
Tava com muita cara.
O Pavon sozinho, provavelmente gritando ali, o Hulk levantou a cabeça, passe fácil para ele, mas ele assumiu, né? Achei isso legal também.
E ele sabia que ele precisava desse gol para resetar a confiança aí. A torcida do Galo, Henrique, a gente estava assim, para tudo, né? Então, tá jogando, mas defensivamente. Ok, vamos continuar cantando, porque o time vai precisar de força nesse momento. Né? O famoso saber sofrer do novo futebol aí, o Galo foi o que o Galo fez sábado. E eu já esperava que o Galo não tivesse tanta posse de bola, porque o Palmeiras, ele muda o estilo de jogo quando joga contra o Galo. Ele dá a bola para o Galo e ele aceita jogar como o Galo jogou sábado. O Fluminense não faz isso com ninguém. Então, eu já esperava que o Fluminense ia tentar jogar e que o Galo ia tentar usar o contra-ataque, tentar o diferente. apesar de ter jogado na defensiva e quase ter tomado um gol antes de fazer o primeiro, esse foi o jogo que o Galo menos perdeu chances antes de fazer o primeiro gol. E aí que eu acho que é o detalhe da confiança. O Galo soube ser letal na hora que precisava ser letal. E para mim, o segundo tempo lá, aquele lance do Ademir ali, aquilo é brincadeira. Um cara, o Ademir não pode perder um gol daquele, porque seria o gol que já colocava tranquilidade dentro de campo.
Acho que o Ademir ficou surpreso. O Ademir ficou surpreso porque ele ginga ali no domínio, ele tenta matar o Fábio não cai. Aí ele fica enrascado, mas concordo contigo, foi uma chance clara.
Pois é, e aí a gente está falando de uma chance clara, teve esse outro lance que o Jaime falou do Hulk, mas assim, muito mais pontualmente do que nos últimos jogos. Contra o Palmeiras, a gente vai falar de 3 chances só no primeiro tempo. Então eu acho que essa questão de ter perdido poucas oportunidades antes de fazer o gol deu uma mudada na confiança do Galo. O Galo ficou melhor depois disso. E aí sim, o que a gente falou no último podcast, né, Jaime? Que quando toma o gol, tá sentindo muito. É. Emocionalmente, tá fazendo falta pro Galo a confiança. Então, não ter tomado o gol antes, não ter tomado hora nenhuma, né? Mas não ter tomado antes de fazer nesse jogo foi super importante pro Galo conseguir manter a postura, manter a pegada e a concentração. Porque mesmo o Galo deixando o Fluminense com a bola, o tempo todo a gente percebia que o time estava concentrado, que o time estava com a pegada e que estava com um objetivo muito claro, que era roubar essa bola e fazer o gol. E quando o gol sai exatamente desse jeito, passa para a torcida a confiança de ok, não é do jeito que a gente está acostumado a jogar, mas calma que hoje vai dar certo. É assim, calma, hoje vai dar certo. E a gente vinha esperando esse hoje, né? Para a gente é muito difícil perder jogos dentro de casa, empatar jogos dentro de casa, porque sempre foi a nossa fortaleza. E domingo e sábado a gente soube fazer do Mineirão a nossa fortaleza. É torcida apoiando, é o craque do time voltando a marcar e voltando a fazer um jogo pleno. E eu já estou para enviar um e-mail Galo Kids, pro Galo na Veia Kids para a Zaya, urgente. Vamos levar ela em todos os jogos, que aí dá para ir para Libertadores, né?
Tem que fazer. Agora ainda é muito pequenininha, mas tem uma piscina de bolinha no camarote dela lá, já ajuda, né? Na camarote que fica para a família do Hulk, que aí ela vai ver a piscina de bolinha, vai querer ir lá na piscina, enfim, piscina de bolinha. O Jaime, que é o papai do ano aqui da nossa edição de hoje, ele tem Gustavinho e Amanda. Então ele sabe as boas atrações, ele vai dar uma consultoria ao Atlético.
Gustavinho, a banda tá bem tranquilo, não tá aprontando, tranquilo. Não dá trabalho. Tranquilo,
não estão fazendo nada de errado, estão tranquilo. Mas
meu menino quebrou a mesa hoje, só aqui em casa.
Tá tranquilo, gente.
Quem tem sabe.
Aqui, hoje tem escorregador pequenininho, dá para você poder levar. O Hulk tem gente que leva.
Segura ela pelo bracinho, assim, monta lá. Curtir, né? É isso mesmo. Aqui, eu só queria chamar a atenção para algumas questões táticas do jogo, assim, que acho que é legal a gente não deixar passar batido. Trabalho de algumas peças do Atlético, principalmente no primeiro tempo e no segundo, para manter o controle do jogo. Vou trazer uns números do segundo tempo que são muito impactantes, muito bacanas. No primeiro tempo, primeiro assim, da ideia de jogo que o Atlético trouxe, a ideia era não deixar espaço onde o Fluminense pode criar, que é na faixa central, que é o último terço de campo, é o chamado funil. O que é o funil? É aquele espaço à frente da grande área, né? Aquilo ali o Atlético protegeu muito bem. Protegeu muito bem.
Otávio. Aí
Vamos falar desse jogador. Porque foi a grande aposta em mudança de escalação, a saída do Jair, a entrada do Otávio. A gente esperava o Otávio até sendo o volante que saltava para participar da pressão na posição mais avançada, e não foi, foi o Alan. O Alan até dá uns chutinhos, né? Que não é comum para o Alan. O Alan saiu daquela posição de primeiro homem do meio com lógica. Por que o Alan é o primeiro homem do Atlético?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tem boa capacidade de marcação, mas ele tem um passe muito bom. Como o Atlético planejou deixar a bola para o Fluminense, não fazia sentido o Alan ficar ali entre os zagueiros para iniciar a construção, né? Então, quando o Alan, no apito inicial, já se posiciona um pouco mais à frente, eu já pensei, pô, o Cuca vai dar a bola pro Diniz, tá muito claro isso. E aí ele aproveita a leitura, a presença física do Otávio para proteger o que a gente chama de funil, que é onde o Ganso decide o jogo, o Arias, o Cano, que é um centroavante que não fica parado, que sai, que serve, que circula, que dá pivô. O Otávio, quando o Fluminense construía pelo lado de campo para ir acessar a faixa central, o Otávio ele vinha de dentro para marcar do lado, e o Cuca cobrou muito isso ele no campo. Eu fiquei observando o Cuca, ele gritou muito com o Otávio, para o Otávio ter a leitura de ser a sobra no momento que o Fluminense sairia de fora para dentro, onde o Fluminense é perigoso. O que isso resultou? Num Fluminense que finalizou muito pouco, a partir da bola longa, principalmente, como o Jaime observou, nunca construindo por baixo, nunca trabalhando com o jogo apoiado, que o Diniz gosta no momento final do campo. Pela presença do Otávio, comprometimento do Alan, do Zarate, que foi líder em roubada de bola, esses caras preencheram ali. Então ali o Fluminense não jogou. E o trabalho muito bem feito também dos pontas. O Keno fez um jogo muito apagado com bola. Acho que o Keno jogou melhor contra o Palmeiras, por exemplo. Mas sem a bola ele teve um comprometimento muito grande em proteger o corredor, em cuidar de avanço do Samuel Xavier, que é um lateral ala, um cara que tem liberdade para pisar na área, e fez até alguns gols no campeonato. O Pavon também,
por exemplo, no primeiro
isso,
turno.
Isso, o Pavon apareceu pouco na frente também, mas teve o trabalho dele de corredor muito bem executado para cuidar de Caio Paulista, para cuidar de Ganso muitas vezes, que é um cara que adora aquele cantinho esquerdo ali. Então, acho que o Atlético se preparou para marcar muito bem o Fluminense, com um intervalo muito curto de tempo para fazer isso. Então, acho que tem um mérito muito grande da comissão técnica, um trabalho muito bem feito. Acho o Cuca falou muito sobre isso na coletiva, só acho que o Cuca fez uma crítica ao Rubens que eu não concordo com ele, embora ele saiba o que pediu, né? Ele ficou muito preocupado com o Rubens no primeiro tempo, tirou no intervalo, o Rubens jogou com um pouquinho de febre, né? Inclusive o Cuca revelou isso depois. Mas eu acho que o Rubens fez um bom trabalho ali neutralizando Arias, que é, para mim, o jogador mais perigoso do Fluminense perto da área, mais que o Cano. O Arias é o cara que produz, o Cano é o melhor definidor, mas o Arias ele define bem e ele produz bem na construção. E o Rubens conseguiu lidar com ele, cara. Conseguiu lidar com ele ali. Ele só teve problema numa bola que o André colocou por dentro ali, que ele vacilou um pouquinho no distanciamento pro Alonso ali, que devia estar mais perto. Mas fora isso, ele cuidou muito bem do Arias. O Atlético ele assumiu o risco de deixar o André livre para meter essa bola, que é um jogador exuberante, excelente, volante do Fluminense, mas ele tirou o espaço para os receptores dessa bola. Então travou o Fluminense. É um número que eu queria chamar a atenção do segundo tempo. O Fluminense bateu 68% de posse na segunda etapa, finalizou uma vez e não foi no gol. Eu não sei a cor do uniforme do Everson no segundo tempo, se ele voltou com o mesmo uniforme do primeiro. É muito difícil neutralizar o Fluminense nesse ponto. Ah, mas teve a expulsão do Manuel. Mas antes disso, já tinha o Fluminense perdendo por 1-0 sem conseguir definir. Então, trabalho defensivo do Atlético, impecável. E o time do Cuca lembrando momentos que o time do ano passado fazia quando o time já estava na frente do placar. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, o time do Atlético no ano passado era volume, era produção, era fome até fazer 1-0. Fazia 1-0, mudava um pouco o jeito de jogar. E sabia jogar também sem a bola. Proteger o espaço era implacável para matar jogo. Então, acho que foi uma partida com um componente de 2021, mas eu não quero me empolgar, porque eu já senti isso em outros jogos também. O jogo primeiro tempo contra o Palmeiras, primeiro da Libertadores, foi lindo, foi ótimo, o time jogou muito bem. Então, eu prefiro esperar a Vila Belmiro quarta para fazer qualquer juízo de valor. Eu vi que a Carol abriu o microfone ali, tá pensando.
É que eu estava querendo falar sobre detalhes. A gente fala muito, o futebol está cada dia mais competitivo, mais igual, e aí os detalhes acabam mudando os jogos. E por isso que me incomoda tanto quando o Galo perde muitos gols na cara, porque para mim esse é um tipo de detalhe que muda completamente a história de uma partida. E o detalhe para mim desse jogo foi o cartão amarelo do Alan e do Manuel. É uma confusão que eles arrumam lá atrás do gol, e depois eu vi as imagens, parece que o Alan tentou dar uma cabeçada no Manuel, por sorte nossa, não pegou. É esse tipo de detalhe que muda o jogo. Se esses dois jogadores não envolvem naquela confusão, no lance do pênalti, era só um amarelo para o Manuel e tudo certo. A partir do momento que teve aquela confusão lá fora, ele tomou o amarelo do pênalti virou uma expulsão. Ou seja, detalhe negativo aí, do Fluminense, e aí é problema todo deles, é que o zagueiro tomar cartão num lance que você está discutindo porque foi escanteio é brincadeira, né? Agora, o Alan correu um risco muito grande do expulso ali ser ele. E é essa cabeça no lugar que o Galo precisa ter para fechar esses detalhes. É um detalhezinho que corria o risco de mudar completamente os cursos da partida, né, dos lances. Então, que a gente tenha, já que foi definido como bem humilde assim, essa vitória do Galo, que tenha essa mesma humildade de olhar para cada detalhe e corrigir nos detalhes. Porque, de modo geral, a gente consegue ver que algumas estratégias foram bem postas e bem seguidas. E, para mim, é escancar a importância da comissão técnica. Por quê? Se a estratégia for sendo seguida, conseguir o resultado, porque os jogadores fizeram exatamente aquilo que foi combinado. Então, a responsabilidade aí é para...
Venderam bem a ideia.
E a comissão continuar acertando as estratégias, né? Mas é muito importante que os atletas também saibam que alguns detalhes que fazem parte do jogo podem ser decisivos. Esse lance, por exemplo, graças a Deus que não foi uma confusão maior que teve, que a gente tivesse algum jogador expulso, mas poderia ser. E esse tipo de mole que a gente não pode dar. Jogar com os 11 o tempo todo é muito mais importante para a gente que está precisando dessa arrancada no momento. E aí esse jogo de quarta-feira pode ter o mesmo componente que teve o jogo do Fluminense, porque o Santos na Vila, o Santos vai querer jogar. Na Vila o Santos não costuma recuar. Então que a gente possa conseguir de novo se adaptar a um jogo, conseguir sair de lá com a vitória, porque a cada rodada que passa, a gente falou aí, né, na sequência dessa rodada, como que foi difícil, todos os concorrentes ganharam, então que o Galo precisa muito desses pontos para chegar na Libertadores, que agora tem que ser, né, o grande objetivo do time, mas também para esse time terminar o ano com a ideia de que a gente consegue jogar bem, a gente consegue fazer o que o treinador pede, a gente pode ganhar jogos. Você não fica jogando o tempo todo para se der para ganhar. Não, nós podemos ganhar, nós somos favoritos a ganhar esse jogo em casa, porque precisa de ter essa moral, porque quando voltar para começar a temporada de novo, você terminou numa crescente, você terminou o ano bem. Terminar o ano mal e passar um mês de férias remoendo isso é pior. Então, que o Galo consiga reescrever, né, as estratégias jogo após jogo e que os atletas continuem com a mesma empolgação, com a mesma dedicação, com a mesma entrega para que isso dê certo, porque vai ser fundamental para a gente acabar o ano de crista alta.
Esse papo de terminar o ano bem, Carol, eu falo de cadeira, que eu vi isso muito de perto, fui setorista do Atlético, para quem não sabe, em 2012, 2013, e eu senti isso muito em 2012 para 13. O Atlético fecha 12 em crescente, porque o time tinha feito um primeiro turno muito forte, caiu de rendimento no segundo, mas terminou bem, voltou a ganhar fora, ganhou um jogo contra o Botafogo, ganhou o clássico contra o Cruzeiro na última rodada e pegou uma vaga direta em Libertadores, que o Galo estava longe, estava fora há muito tempo. Foi um momento de festa com o Calil, presidente do clube, anunciando contratação na beira do campo. O Jaime também trabalhava na imprensa na época. Lembra?
Estávamos juntos, Jaime? Eu acho.
Eu estava na rádio, ainda. Eu era setorista na época. Eu estava no campo.
Final ali.
Exato, e o clima era muito bom. E esse clima bom, ser levado para 2013, teve um peso muito grande. 2013, não preciso falar o que aconteceu. Ô, Laurinha, eu queria te botar na jogada aqui também.
Só que eu queria comentar sobre isso, Henrique. Por conta do final da temporada, e esse ano tem um hiato muito grande por causa da Copa do Mundo. Não é, os clubes estão se planejando para ficar um mês de férias, mas aí volta com a pré-temporada em dezembro, aí depois tem ainda folguinha lá de Natal, Réveillon, e retorna em janeiro. Então, assim, terminar o ano, como a Carol disse, numa crescente, numa alta, vai ser, como você disse, importantíssimo para a temporada do ano que vem.
E esse atuação, né, Laura? Confiança vale muito no futebol, né? A atuação segura, a boa execução de uma estratégia de jogo, a vitória. Tudo isso pesa muito para esse jogo de quarta contra o Santos, né, Laurinha?
Total, total. O Atlético precisava dessa vitória, gente. Igual você começou, né, Henrique, falando ufa, para o Atlético respirar. Primeira vitória do Cuca desde esse retorno em casa. Olha só, gente, são as 12 ou 13 jogos. 12 ou 13 jogos, a primeira vitória do Cuca em casa. Os números dele são muito ruins nessa terceira temporada, junto com o Atlético, que caiu de rendimento de uma forma geral, todo mundo. Agora, para o jogo contra o Santos, ele perdeu o Keno, né?
Keno.
Para o jogo, tomou o terceiro amarelo, e aí vai ter que dar uma mexida aí no time mais uma vez.
Vai ter que dar uma mexida no doce, né? Como ele falou, né? Vou mexer o doce aí, vou achar um time.
Ele está mexendo, né? Ele está tentando. Ele está fazendo a parte dele aí, e eu fiquei satisfeita com o resultado, justamente para essa retomada de confiança, aquela viradinha de chave que a gente fala, de virar a chave para conseguir aí esse restante de campeonato brigando lá pela Libertadores, até porque os concorrentes do Atlético também estão vencendo, né? O América também venceu, tá ali na cola. Acho que o Atlético não pode vacilar, não, que essa briga para conseguir uma vaga direta na Libertadores vai ser mais puxada.
Uma vaga direta ou indireta, né? Acho que a briga vai ser dura nas duas frentes, tanto para G4, sim, ali, as primeiras posições, né? Como para garantir.
Ou G6 ou G8.
G8, eu tô prevendo, até porque não tem como ser G9 mais, São Paulo não foi campeão da Sul-Americana, e São Paulo se mantém nessa briga aí pelo G8, por isso, enfim, vai ter emoção até o fim, como diz, acho que o Luiz Carlos Júnior, né, que tem esse bordão principalmente. Ô Jaime, e o Santos, cara? O que você espera do Santos? Você que acompanha também as equipes de fora, depois vou fechar com a Carol, imaginando o que, que ela espera do Galo.
Ô Henrique, quando eu vejo o Santos jogar, eu não consigo ver o Santos se classificando para a Libertadores. O Santos está com 37 pontos, o Atlético tem 43. Mas tem um detalhe, é a impressão que eu tenho do Santos quando o vejo jogar. Fora de casa, por exemplo, o Santos é um time que não consegue desempenhar bem. E a distância do Galo para o Santos é de 6 pontos. Se o Galo ganha do Santos, ele abre 9. Ele tira o Santos da parada. Pelo menos ultrapassar o Galo, isso provavelmente não vai acontecer se o Galo ganhar do Santos na Vila Belmiro. Agora, se o Santos ganha do Galo, essa diferença que hoje é de 6 pontos, ela cai para 3. O Galo traz o Santos para a briga. E nós estamos falando de um grande time do futebol brasileiro, que não tem um elenco à altura do Atlético. Mas se o Galo perde para o Santos, ele traz o Santos para a briga. Então, o Atlético, nesse momento, ele precisa tirar o Santos da briga. Então,
o Santos está com o treinador interino, né, Jaime? Só para a gente citar. Quem está tocando lá é o Orlando Ribeiro, treinador da base, porque demitiu recentemente o Lisca, né?
É. E assim, eu acho que esse é o jogo com esse aspecto. Se a gente for olhar o desempenho dos dois times nesse retorno de campeonato brasileiro, o Santos tem 11 pontos somados e o Atlético também. E os dois com campanha muito parecida. Três vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Os dois marcaram 9 gols. O Santos tomou 10 gols, o Galo 11. Então, assim, as campanhas estão muito parecidas. São dois times que no retorno oscilaram bastante, dois times que não conseguiram desempenhar bem no retorno.
Resumindo, dá para encarar, né? Ainda mais como visitante, né?
Sim, só que o Galo tem um elenco melhor, o Atlético tem um time melhor. Eu acho que essa vitória, quem sabe agora, né? Porque o Atlético já teve outras vitórias que a gente disse que agora vai dar confiança. Tá? Vamos ver se agora vai, né? Porque se o Atlético ganha do Santos, depois você tem um Ceará em casa, né? E aí é um Ceará, já pegando esse recorte do retorno, é o terceiro pior do retorno. Está muito mal o Ceará, acabou de perder em casa para o América. Então, é o adversário também para poder conseguir os 3 pontos em casa. O Atlético precisa disso, de ter uma sequência agora de vitórias. Esse é o momento.
Ceará que na rodada do meio de semana pega o Goiás antes do jogo contra o Atlético. Carol, para a gente fechar agora rapidinho, quem é que vai na vaga do Keno? Se a gente pensar, Pavon, Ademir, Sacha e Vargas, esses 4 talvez disputem 2 vagas ali ao lado do Hulk. Otávio ou Jair? Dodô ou Rubens? Como é que você pensa esse jogo na Vila?
Eu acredito que o Dodô, pelo segundo tempo bom que fez, ganhou a vaga do Rubens ali, porque o Cuca tá fazendo essas alterações jogo após jogo. Então, se aí bem um jogo, pode definir sua titularidade no próximo. E aí eu acho que deu o Dodô pela experiência, pela forma que atuou, entrou muito bem. Lá na frente, eu acho que vai chegar o... Lá na aqui frente, Henrique.
O Pavon tá jogando na direita. Ele pode jogar agora na esquerda, né?
Pode, é onde ele gosta mais. Né?
Eu acho que vai Pavon e Ademir. Jogar na direita. Então, assim, Ademir e Pavon, eu acho que tá tudo para eles. O Ademir na direita, Pavon na esquerda.
Apesar do Cuca gostar do Sacha, ter usado o Sacha, por exemplo, em Goiânia, jogado bem contra o Atlético Goianiense ao lado do Hulk, né? Sacha e Hulk, um 4-4-2 ali, não sei. Agora, Otávio e Jair, é uma disputa. E tem uma outra que eu não citei, que é Natan e Jemerson, né? O Jemerson fez um jogo ok, tá? Um jogo bem seguro, o Fluminense expôs pouco. Teve alguns poucos duelos com o Cano ali, mas tá crescendo o Jemerson também, né, Carol?
O Jemerson também foi um que aproveitou essa chance que teve sábado, eu acho que fica no time. Otávio é a mesma coisa, o Otávio fez um bom jogo, foi inclusive o que roubou a bola no primeiro gol, eu acho que vai manter ele também. E o 4-3-3 funcionou para essa marcação baixa, eu acho que o Santos vai querer jogar, o time do Santos é muito rápido, então eu acho que vai de Ademir e Pavon nas pontas para fazer essa linha baixar com muito mais facilidade, já que está sem o Keno, né, que é um cara que é total da confiança do Cuca. Eu acho que o Galo vai nesse mesmo esquema, mudando só o Pavon para o lado esquerdo, já que é o lado que ele gosta mais de jogar, vai ter uma chance aí do lado que ele gosta de jogar mais. E o Galo deve ir com essa mesma coisa, de não deixar o Santos, por mais que o Santos esteja com a bola, de não deixar ele jogar, porque é essa que foi a toada do jogo de sábado. O Fluminense teve mais após. O Fluminense sofreu com tudo que a gente vem sofrendo nos jogos em casa com o Galo. Teve mais posse de bola, mas não conseguiu fazer gol. Teve controle do jogo, mas não conseguiu ser perigoso. Teve uma oportunidade, não conseguiu ser letal. Então, acho que o Galo vai tentar repetir isso com o Santos. Santos, que é um time muito mais rápido, mas é um time que está com menos qualidade do que o Fluminense. Então, a gente pode encontrar mais espaços no jogo contra o Santos do que a gente teve nesse jogo contra o Fluminense. Acho que o Galo vai bem para conseguir essa vitória. E se a gente já falou a importância que foi fazer um gol antes, né, voltar a ganhar em casa e ser um gol do nosso melhor jogador, que devolveu uma certa confiança ao Galo, uma arrancada com três vitórias seguidas em cima de Fluminense, Santos e depois Ceará, pode ser assim a volta total da confiança que a gente estava
É,
precisando para voltar ao futebol.
a chavinha que precisa virar. É isso. Carol,
Que tenha
obrigado.
virado, viu?
É, tomara que tenha virado. Carol, obrigado. Jaime, obrigado. Laura, obrigado. O jogo entre Atlético e Santos, quarta-feira, 9h30 da noite. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E na quinta a gente volta aqui com mais edição do GE Atlético. Agradecendo também a Denise Bonfim, que nos coordenou. Eu sou Henrique Fernandes. Essa foi a edição de hoje do GE Atlético. Na quinta tem mais. Valeu!
Última vez, deu Galo.